Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Terror Instantâneo, o nosso podcast de dar arrepios. Eu sou o Monstro de Generstein e hoje nós vamos falar de um dos clássicos do cinema. E eu estou acompanhado aqui por Loborelmen.
Fala galera, aqui é o Loborelmen Sensual. Estamos todos preparados para mais uma edição do Terror Instantâneo.
E também, vindo diretamente do leste europeu, nós temos Conde Draculingrion.
Yo, galera! Eu estou no modo zumbi e perfeitamente adaptado para este programa, depois de uma noite muito louca ontem.
E, pela primeira vez, agora parando com a voz soturna, pela primeira vez no nosso programa, nós temos um convidado! Apresente-se!
Boa noite, galera! Boa noite pra vocês, você e vocês! É um prazer estar aqui nessa edição especial aí. E eu escolhi o meu apelidinho de Curupi Rodolfo pra ser a cota aí da cultura nacional, né? Afinal de contas, a gente tem que prestigiar o dia do Saci aí, porque tá chegando, né?
Amei!
Sensacional! Estamos aqui com o nosso queridíssimo Rodolfo Chagas. Escreve pra Torre de Controle. E hoje nós vamos falar de um dos filmes mais importantes da história do cinema de terror, né? Vamos falar de Halloween, o de 1978. Porque tem um de 2006 e um de 2018, se não me engano. 2019, não sei. Vamos falar do original. Então, vamos lá. Halloween night. A small American town. 15 years ago. Bem, caraca, esse Halloween é um puta de um filmaço, né, gente? Vamos todos aqui entrar em um consenso, né? Pelo amor de Deus, reassistir Halloween foi uma experiência bem massa, na real. Tipo, eu lembro de ter visto ele quando eu tinha meus 13, 14 anos e eu fiquei extremamente impactado pelo filme. E rever com uma atenção maior a detalhes mostra que, por mais que tenha algumas tosqueiras, esse filme envelheceu que nem vinho, cara. Vou falar aqui bem na real. Borel.
Diga.
O que você acha de Halloween?
Mano, eu como grande, vasto conhecedor de vários filmes de terror, uma pessoa que tá sempre aí numa vibe muito aterrorizante e tal, pá. Mano, Halloween é o único filme de terror que eu já assisti na minha vida. O único, tipo, o único que eu já tanquei, assim, na minha vida foi Halloween, o primeiro. Então, tipo, eu assisti ele quando eu tinha 13 anos. E aí agora reassisti de novo com 19 anos. Mano, continua sendo o filme mais foda que eu já vi na minha vida. Não, tipo, de terror, obviamente, né? Não posso botar ele do lado de grandes clássicos como alguns filmes do Alexandre Frota e esse tipo de coisa. Mas ele é um
filme... Que são de terror também, né?
É um terror, de fato.
Mas, velho, Halloween, tipo, ele é muito bom. E ele realmente me dá curiosidade de assistir outros filmes de slasher. Tá ligado? Porque ele, querendo ou não, ele é o entre as pai dos filmes de slasher. Antes dele não tinha tantas coisas parecidas, saca? E eu acho impressionante a atmosfera que o filme cria mesmo. E você assistindo, tipo, num clima correto, tipo, sei lá. Assistindo, sei lá, do jeito que eu assisti, tipo, de noite, com a luz apagada, assistindo, assim, prestando atenção em todos os detalhes. Mano, é um filme que, assim, você fica imerso, de real mesmo. E eu tenho medo de olhar pra minha janela quando eu termino de assistir essa porra desse filme. Porque o Michael Myers, ele é o Naruto de 1978. Porque, puta que pariu, o filho da puta é um ninja, mano. Ele aparece nos lugares de umas formas inacreditáveis. Como ele consegue? Eu não sei. Ele deve ter, tipo, uma dimensão no bolso dele, em que ele bota a mão e é sugado pros lugares. Porque, puta que pariu, esse cara é um deus.
Ah, ele pode usar os poderes do Jason no joguinho do Jason, né?
Ah, é verdade. Na verdade, o Michael Myers, ele é uma SCP, tá ligado? Ele é tipo um objeto desconhecido pelos seres humanos, então ele simplesmente aparece e desaparece. Eu até tinha comentado com o Borel antes da gravação que o Michael Myers, ele tem a habilidade de stealth equivalente ao Batman, sabe? Porque é inacreditável um malandro que é do tamanho de um guarda-roupa, assim, conseguir ficar completamente obscurecido num canto, sabe? Cara, eu acho incrível.
A máscara do Mike Myers originalmente era uma do William Shatner, né? Do Star Trek. Então, eles, além da máscara, eles pegaram a tecnologia do transporte também e já puxaram pro filme.
Eu imagino muito, tipo, que assim, a cena normalmente pega o Michael Myers por fora, né? Aí, tipo, imagina, você olha pra fora da casa, tá dando aquelas luzinhas, assim, de transporte da Enterprise, sabe? Aí aparece ele no guarda-roupa, assim, sai. Aliás, uma coisa que eu gosto muito desse filme é como ele... É como, tipo, ele não tenta explicar nada a respeito do Michael Myers. Eu vou dar aqui uma pequena sinopse pra vocês entenderem do que se trata. O filme, ele se passa em 1978 e conta a história do Michael Myers, que, quando tinha 6 anos de idade, fantasiado de palhaço, matou, se não me engano, a irmã dele no dia do Halloween, em 63. Ele ficou preso por 15 anos, e na véspera de Halloween de 1978, ele escapou do hospício que ele tava preso. E ele tava indo, se não me engano, pra uma audiência judicial agora, não tenho certeza, mas... No meio do caminho, ele rouba o carro e vai pra Haddonfield, que é uma cidade que fica no estado de Illinois. E aí, no dia seguinte, ele veste um macacão, pega uma máscara de Halloween e começa a aterrorizar a cidade, perseguindo a Laurie Strode. Por quê? Nesse filme não se conta, e no 2 se estraga, mas... Basicamente...
Se estraga.
Basicamente, a história de Halloween é isso. É um maluco que conseguiu escapar de um hospício e tá atacando uma cidadezinha no dia de Halloween.
Então, acho que eu consegui organizar meus pensamentos agora.
Então, mas eu acho que é um, assim, um conceito bem simples, mas, cara, não precisa ser mais complexo que isso. Porque meio que a graça do filme é ele ser algo que não é impossível de acontecer. Lógico, o fato que o Michael Myers dobra a realidade pra conseguir... se mover entre lugares é esquisito. Mas a ideia de você simplesmente, sei lá, tá festejando, não precisa nem ser o Halloween. Você tá, tipo, em uma época, tipo, sei lá, festejando mesmo, andando na rua e aí você descobre que o maluco fugiu e tá começando a matar gente à torta direito porque sim, sabe? É um bagulho que pra mim é muito impactante, entende? Mesmo sendo um filme que claramente tem efeitos datados e tudo mais, ainda deixa uma marca muito, muito sólida, entende? Rodolfo, o que você acha de Halloween?
Cara, Halloween, de verdade, eu acho que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, nem só do gênero do terror, mas do cinema como um todo, né? Porque Sim. É bem isso que você falou, né? O Halloween é um filme independente, né? Na época foi um dos filmes independentes mais caros já feitos, mas ele consolida basicamente todos os elementos que a gente usa até hoje no terror, né? Então ele não é só o início do gênero de slasher, mas ele como um todo, ele consolida algumas estruturas do terror que estão presentes até hoje, né? E que conseguiram sair pra fora do gênero, né? Então, é em Halloween é de 1978, como você disse, né? Que vai aparecer, por exemplo, o conceito da Final Girl, né? Que é aquela garota que sempre sobrevive no final e Sim. Que vence o assassino com a inteligência. É esse assassino psicopata que você não tem muito sobre um background dele, exatamente para que o espectador não consiga se relacionar com ele e torne ainda mais misterioso e ainda uma ameaça mais crível, né? Então é muito interessante mesmo voltar para Halloween e aí você assiste hoje e você fala, caramba, tipo... Se você olhar com esses olhos, né, tipo, que é um filme de 1978, que é um filme que é muito inovador, aí você consegue fazer essa ponte e você fala, caramba, olha onde tudo nasceu e como se desenvolveu, né?
Sim, você tinha falado de ser um filme independente, vamos falar de números aqui. O orçamento desse filme foi $325 mil.
Mais um pastel e um caldo de cana.
Um pastel e um caldo de cana, e ele bateu de receita $70 milhões. Em 1978.
Isso é muita coisa, velho, né?
É grana pra caralho, entendeu? Então, assim, eu acho fantástico que ele é um filme que, se a gente, como eu já falei, ele é simples, ele é uma fórmula simples. Só que, ao mesmo tempo que ele é uma fórmula simples, ele é eficiente pra caralho. Ele é muito eficiente em entregar uma experiência que realmente é assustadora. E como o Rodolfo falou de forma fenomenal, ele é a base, ele é a planta, podemos dizer assim, para diversos filmes de terror até hoje, não apenas o gênero slasher, mas sendo uma base para vários conceitos, várias ideias que a indústria do cinema de terror usa até hoje. É um filme, assim, inacreditavelmente importante. E eu acho muito louco como que a gente tem, tipo, duas atuações principalmente que são extremamente, assim, não extremamente, mas são inacreditavelmente bem feitas, que é a Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode, que foi, acho que, o primeiro grande papel da carreira dela, né?
Acho que foi o que estourou ela. Porque, tipo, ela já é filha da tiazinha que fez o Psicose, né? Então, sim. Tipo, ela já tinha, assim, uma galera de olho nela e tal, pai. Quando ela fez o Halloween, foi mesmo que engrenou e tal.
E o Donald Pleasence fazendo o Loomis, que, pelo amor de Deus, uma salva de palmas pra esse homem. Sem sacanagem. O Loomis, tipo, ele é um dos personagens mais icônicos da franquia Halloween, e grande parte disso é na capacidade e na versatilidade que o Donald Pleasence tem atuando. Ele é, assim, é um cara formidável, e ele vende muito da qualidade de atuação, pelo trampo dele mesmo. Isso é muito legal.
É, ele é o ator, ele é o ator mais experiente do primeiro filme, né? Tanto que o John Carpenter tava... Tem história de bastidores que o John Carpenter, ele tava muito, muito assustado com a presença dele no set, porque ele não se achava um diretor à altura dele como ator, né? E antes disso, ele foi procurar o Christopher Lee pra ver se aceitava o papel, e o Christopher Lee recusou exatamente por questões de cachê mesmo, né? E aí o Christopher Lee depois, ele revela em algumas biografias dele que foi o maior erro da vida dele foi não ter aceito esse papel.
Pois é. Mas imagina a gente pensando agora, tipo, Christopher Lee, o nosso, pra quem não sabe, Conde do Khan ou Conde do Ku, Star Wars, ou queridíssimo Saruman de Senhor dos Anéis, fazendo Loomis, ia ser um negócio impactante pra caramba. Mas o Donald Pleasence não deixou na mão. Não deixou na mão mesmo. Fez um trabalho, assim, fenomenal. Agora, a respeito... Agora vamos falar aqui, já que o nosso expert em terror, né? Quem ouviu o último podcast sabe. Morel, esse filme te dá cagaço vem em 2019?
Mano, como eu já disse, eu sou uma enciclopédia dos filmes de terror, então, tipo, com a minha vasta experiência, eu digo que não me dá medo essa porra desse filme. Tipo, de maneira alguma. Tipo, eu tenho medo do Michael Myers. Mas, tipo, de nenhuma das cenas me causou, tipo, arrepio. Lógico que, tipo, dentro da atmosfera, tipo, dá um suspense, tá? Quando a música... Mano, a música desse filme, a trilha sonora desse filme, puta que pariu, velho. Se eu tô andando na rua e eu começo a escutar isso aí, eu morro. Isso realmente... A música me dá mais medo do que o Michael Myers. Porque se essa música começa a tocar, eu sei que vai acontecer uma parada, tipo, muito surreal.
O Borel tem mais medo do John Carpenter com instrumentos musicais do que do Michael Myers.
Como que o cara consegue, velho? Mas, tipo, ele não me deu medo, velho, mas ele me causa um desconforto do caralho quando o Michael Myers tá na cena e quando você consegue ver ele, tipo, em planos assim, que tá filmando qualquer coisa, menos ele, tá ligado? E aí ele tá lá no fundo, olhando, parecendo um puta de um stalker, fudido. É muito desconfortável.
Meio que ele é, né? E isso é um negócio que você falou que eu acho simplesmente genial, que eu não notei da primeira vez que assisti o filme, mas que eu assisti de novo. Vocês que já viram o filme e vocês que não viram, prestem bastante atenção na cena. Vocês vão ver que o Michael Myers, ele tá muito mais presente nesse filme do que vocês acham. E isso, pra mim, é uma jogada de gênio do John Carpenter. De gênio. Porque dá pra ver que, claramente, o maior fator de terror que esse filme traz é a ideia de que o Michael Myers, ele não é o Jason, sabe? O Jason, quando ele chega, ele se torna o local. Ele chega, todo mundo, puta que pariu, é o Jason. O Jason não consegue se esconder. O Jason consegue fazer ataque surpresa. O Michael Myers, ele se esconde. Então, meio que você tá vendo a cena e aí você começa a perceber que tem algo a mais naquela cena. Quando você vê o Michael Myers, caralho! Assim...
Então, sobre essa parte do Michael Myers, o que me deixa tão... não diria feliz, mas satisfeito com a qualidade de terror que perdura até hoje no filme Halloween, é o fato de que, como o Michael Myers é um cara grande, mas que consegue se esconder, que consegue aparecer em momentos que você nunca imaginaria que ele estaria, e que você vê que ele realmente observa as pessoas antes de agir, né? O que me satisfaz em tudo isso é o fato de que ele reflete uma parada da realidade, que mexe com as pessoas, mas as pessoas nunca param pra refletir sobre, que é a de ter algo muito fácil de identificar na sua frente, que é ultra perigoso, que vai te fazer um mal absurdo, mas você tá simplesmente vivendo sua vida como se aquilo ali não existisse, tá ligado? E quando aquilo ataca, é literalmente fatal, assim como no filme.
Pois é, tipo, é o que eu até tinha comentado anteriormente. O Michael Myers, ele é um vilão, um dos vilões mais intimidadores do cinema, justamente pelo fato que ele não é um espírito que assombra e faz as pessoas vomitarem sopa de ervilha, ou ele não é, sei lá, uma entidade que te ataca nos sonhos. Não, ele é serial killer forte pra caramba e que é...
E imortal, né?
É basicamente imortal, né?
Porque o filho da puta não morre nunca.
E que consegue te esconder. Pra mim isso é mais assustador que qualquer outra dessas coisas.
É, tipo, o bicho é grande e ele ainda se esconde. Então, mano, isso revela o quão fácil você consegue esconder o perigo enorme dentro de um cenário que normalmente você se sentiria seguro.
E é, mais uma vez, uma salva de palmas pro John Carpenter, né? Puta que pariu. Ele conseguiu vender isso muito bem com a própria própria cinematografia do filme, sabe? Ele tem muito daqueles takes meio que duas pessoas conversando e aí uma coisa maior no fundo, ou mesmo, tipo, ele para mostrar alguns ambientes e aí você não sabe se o Michael Myers tá lá ou não, e aí, tipo, a Laurie tá olhando pela janela, de repente ela vê, assim, alguém ali e você percebe que é o Michael Myers, e, tipo, ele tá na luz do dia espionando os outros. Então, assim, nossa, um trabalho inacreditável. Eu vou falar aqui que o John Carpenter, ele vai receber vários parabéns durante o filme, porque ele trabalhou com direção, produção, roteiro, música.
A movie by John Carpenter.
É, exatamente, né? É aquele meme da carteira, aquela carteira do Marc Jacobs, sabe? Made by Marc Jacobs, designed by Marc Jacobs, for Marc Jacobs, vocês estão ligados esse meme?
Sim.
Mas assim, um paralelo mais interessante é com Hideo Kojima, né? Tipo, um jogo de Hideo Kojima. A
Hideo Kojima Game, né?
Um jogo onde eu fiz tudo e ninguém teve que mexer um dedo além de mim.
É, tipo, a Serial Killer by John Carpenter.
Uma coisa que o Carpenter usa bastante também são alguns planos na perspectiva do Mike Myers, né? Aí é muito interessante porque a câmera são os olhos do Mike Myers, e você só ouve a respiração dele e você vê o que ele tá vendo, né? Ele te coloca tanto dentro do papel da vítima como também do assassino, né? Aquela sequência inicial toda do filme, né? Que a gente vê aquele plano sequência do menininho colocando a máscara de palhaço, né? E tal. Aliás, a máscara de palhaço é mais uma prova de que o filme do Coringa aí influenciando desde 1978 as crianças. Né? E toda aquela sequência inicial que ele mata a irmã, né? Tipo, é muito interessante.
Meio que o lance da sequência inicial dele como criança, pra mim é um negócio muito bem feito. Porque pra mim bate de novo naquela ideia de que o Michael Myers, ele é um negócio que simplesmente aconteceu. Tipo, não é... Não vou comparar com o Jason aqui, mas tipo, o Jason, ele é uma criança... sofria bullying, e aí a mãe dele se vingou, e aí ele quis vingar a mãe dele, ou sei lá, o nome Hora do Pesadelo, Fred Krueger, ele era um assassino que ele foi... Não, ele é simplesmente uma criança que um dia pirou, matou a irmã dele, foi internado num hospício e escapou. Pra mim, tipo, isso bate muito bem. Eu vou falar, eu acho o Halloween assustador porque ele entrega as coisas de uma forma muito pé no chão, mesmo sendo um filme sobre um cara de 2,5 metros que sobrevive a 4 tiros de revólver, ainda é um filme que é muito pé no chão, sabe?
É que assim, teve uma época da minha vidinha, não tão muito distante, que eu vi muito documentário e vi muito vídeo sobre casos reais serial killers, sabe? E assim, normalmente realmente existe um background que, tipo, de vivência do próprio assassino, que faz com que você, pelo menos, consiga assimilar o fato dele tipo, ter esse hábito de matar pessoas, sabe?
Sim.
E só que, assim, isso é uma parada que muitas pessoas não pensam, não querem pensar e preferem não pensar a respeito, né?
É, de fato.
Logo, a mensagem do Michael Myers simplesmente ter acontecido pega mais o público. Tipo, o público se identifica mais com esse tipo de caso que um caso que parece ser mais conciso por causa do tanto de background que o assassino tem.
Sim. E meio que também vende aquela ideia de que o Michael Myers é quase uma força, sabe? Uma força imparável. Tipo, ele não é um cara que teve problemas. Não, ele é simplesmente... eu falo que ele é uma presença. Tipo, ele vai e faz as coisas. Ele não é, tipo... Ele é pique o Pennywise. Porque o Pennywise também, tipo, ele faz as coisas porque ele faz. O Michael Myers, tipo, ele não tem... Oh, meu Deus do céu. No filme do Rob Zombie, de 2006, eles tentam fazer um background pro Michael... Que ele é de uma família desajustada e que ele sofria bullying. E pra mim, isso meio que estraga o personagem.
É, nesse conceito aí que eu falei, realmente estraga.
Sim, porque a graça do Michael Myers é você não entender ele. É só você ver o que ele tá fazendo.
É, porque essa é a imagem que os filmes de... Tipo, essa é a imagem que um serial killer passa pra vítima. Porque a vítima não conhece o serial killer.
Sim. E aquilo, ao final e ao cabo, meio que não importa de onde o cara veio. Porque esse não é um filme sobre... Como o Michael Myers é uma pessoa sofrida, e sim, é o ataque que o Michael Myers fez em 1978. É isso, entende? Então eu acredito que, pra mim, esse lance de fazer ele ser algo bem simples é uma das melhores decisões que eles fizeram.
E por isso que o primeiro Halloween, ele ainda, assim, é disparado o melhor de todos, sabe? Apesar de que eu gosto muito do Halloween de 2018, porque eu acho que ele é o que mais tenta trazer a essência desse primeiro Halloween. Mesmo assim, esse primeiro Halloween, pela simplicidade dele, por toda essa construção, ele, assim, ele continua sendo insuperável.
É, tipo, pra mim, esse Halloween de 2018 é a melhor sequência deles, porque Eu não gosto do Rob Zombie, porque o do Rob Zombie é hiper violento e o Halloween 2 do Rob Zombie é uma das melhores piadas que eu já vi em forma de filme. Eu terminei de assistir aquilo rindo, sendo que o primeiro Halloween eu terminei realmente perplexo. E assim, pra mim, tipo, é a melhor continuidade. E o que eu falo é, minha recomendação pra esse filme é sempre, assista só o primeiro. Porque o primeiro, ele vende tudo. Você não precisa de uma sequência pra ele. Porque o primeiro, ele é tão bem feito, tão bem amarradinho, assim, sabe? A soundtrack, o uso da cinematografia, paleta de cores, o tipo de filmagem. Lógico, é um filme antigo, sem dúvida, é um filme antigo. Só que pra mim, ele ainda é um filme que, pra proposta que ele tem, ele se mantém muito forte.
Independente dele ser antigo, né? Ele funciona ainda, né? Tipo, tem uns jumpscares que você vê no primeiro Halloween que eles realmente te pegam, né? Tipo, muito mais do que os filmes que você assiste hoje em dia com toda a tecnologia disponível, né? Tem uns jumpscares, tem uns momentos que eles realmente te deixam aflitos, né? Tem uma construção de ironia dramática que é muito bem feita. Que você vê o Mike Myers numa janela, e aí o personagem vai sair por aquela janela. Aí você, tipo assim, caramba, não vai por aí, menina, você vai morrer. Sabe, ele brinca todo instante com isso, né? Uma construção
muito bem elaborada. Essa parada também deve ter a ver com a limitação dos recursos da época também, né? Já que você mencionou os recursos. Porque justamente por ser difícil de fazer jumpscare nessa época, porque não tinha tanta facilidade de você teleportar a pessoa de um lugar para o outro, você precisava de uns jogos visuais e alguns jogos cênicos também para fazer isso acontecer na câmera de uma forma que você fala, puta merda, isso é possível de acontecer, porém foi tão inesperado que para mim parecia que aconteceu do nada.
Sim, mas eu acredito que nesse caso funciona para benefício do filme. Porque eu acredito que se esse filme ele tivesse um orçamento maior do que ele teve, ele não seria tão fácil de se associar, sabe? Porque eu tenho certeza que se ele tivesse um orçamento maior, maior iluminação, ele seria mais algo parecido com o Halloween 4 do que com o primeiro Halloween, que tem toda a cinematografia. E esse não, esse parece que, quase parece, como se fosse uma gravação em alguns momentos. Sabe, tipo, não tem ângulos muito exagerados ou poéticos, não, é algo bem assim básico, só que é um básico muito bem feito.
Então, isso justamente.
Então, nesse caso,
simplicidade demanda qualidade, basicamente.
Sim, e o Rodolfo tinha falado que até os jumpscares são bem feitos, mas pra mim isso vai porque o ritmo do filme é muito bem feito. Ele é muito bem cadenciado, sabe? Tu vai ver um filme de terror hoje em dia, eu vou bancar o velho reclamando da modernidade, mas pra mim, terror é isso.
O mundo moderno estragou nossas crianças.
Não, mas você vai ver um desses filmes tipo Invocação do Mal, A Freira, eles enfiam jumpscare goela abaixo, socado, sabe? Eles socam você, jumpscare. Tipo, o cara vai abrir o banheiro, o cara, sei lá, vai no banheiro, ah, susto. O cara vai fazer um pouco manteiga, ah, susto. Enquanto que no Halloween, todo jumpscare, ele tem uma construção muito bem feita, sabe? Então, não parece que é forçado. Pelo contrário, parece que é parte do ritmo do filme. É quase como se aquilo fossem ápices do filme, sabe? Tipo, ah não, ó, essas pessoas aqui, não, puta que pariu, pegou eles. E aí agora ele vai atrás de outra pessoa e puta que pariu, pegou eles, entendeu? Então Sim. É quase como o próprio flow do filme. Isso é muito legal, porque ajuda na formação da atmosfera. Pô, sensacional. Eu acredito que a gente não precisa fazer uma sessão de spoilers pra falar desse filme, porque ele é de 78, gente. É
datado, né? Já tá bom, já.
Tipo, tem 40 anos já o filme, gente. Se vocês quiserem desligar agora o programa, porque meio que todo mundo aqui entrou em um consenso que esse é um puta de um filmaço, né? Então, tipo, eu acho que a gente não precisa fazer
Vai ter muito debate.
Não vai ter muito debate. Todo mundo aqui entende que esse é um dos filmes mais importantes da história do cinema.
Não, sim, e eu falo com propriedade que é o melhor filme de terror que eu já assisti, velho. Sinceramente.
Eu concordo. Pra mim, ele e o Enigma de Outro Mundo estão, tipo, pau a pau, assim. Filmes inacreditáveis, cara. Inacreditáveis. Então meio que eu acho que a gente já pode falar dos spoilers, mas... Se bem que nem tem muito o que spoiler, dá pra gente falar, tipo, da história normal.
É, prescreveu já também, prescreveu, mas também não tem muito spoiler, né? Porque não é a história em si que é interessante, mas a experiência de você assistir o filme mesmo, né? Aquilo que você falou, toda a atmosfera e toda a construção, né?
Sim, tipo, a graça do filme é você testemunhar o que aconteceu. Porque, no fim das contas, se você for olhar pelo viés da história, é a estrutura básica do filme slasher. Você conhece uma ameaça que é completamente desconhecida e perigosa. Essa ameaça começa a pegar várias pessoas. Ele começa pegando pessoas aleatórias. E ele começa a atacar pessoas em específico próximas à Final Girl. Até o momento que só sobra a Final Girl. E aí ela começa a tipo, dar uns perdidos nele. Até o momento que ela ou uma força maior para um vilão. É basicamente isso. Tipo, todo mundo que tá fazendo a festa de Halloween ali, grande parte do pessoal que tá fazendo a festa de Halloween na rua que a Laura Strode mora, começa a rodar de formas variadas. Inclusive tem aquela clássica cena do Michael Myers empalando o cara contra a parede e a faca ficando. Tipo, eu sei que é um filme antigo, mas é um bagulho que eu não entendo até hoje. Que tamanho de faca que é esse?
Que ele então agrava... o Michael Myers, ele virou o Lampião, enfiou uma peixeira no maluco.
Não, tipo, vamos pensar, o cara, ele é um cara magro. Tipo, ele atravessou, o cara que foi esfaqueado, atravessou o peito dele, atravessou o coração, atravessou a caixa torácica e foi fundo o suficiente pra ficar na parede. Uau!
Caralho. Sem o cara pender pra frente, sem o cara pender pra frente, imóvel assim, que nem um quadro, entendeu?
Ele ficou reto, esse
é o mais louco. Então, é a faca, é o desimpacto do Gin, de Bleach, que vai crescendo, tá ligado?
É uma Guinso 2000. É uma Guinso 2000, perfeito.
Não, é Guinso 2000. Na real, o Mike Myers, ele é o montador das Casas Bahia, por isso que ele tem essa praticidade. A roupa, inclusive, é a mesma. Esse
Faltou só o bonezinho, cara. Se fosse o bonezinho, ia ser igual. Não, mas é aquilo, se fosse empalar o cara com a Guinso 2000, ele teria cortado a casa no meio, né? Tipo, ele ia pôr o cara contra... ele ia pôr o cara contra a parede e a casa ia fazer... e abrir no meio, assim.
E tudo isso com pequenas 53 prestações de R$112,90.
E ainda leva 3 conjuntos de faca com cortes diferentes.
Com cortes diferentes. Aí tipo, o segredo pra Laurie Strode derrotar o Michael Myers é que ela bota, tipo, as meias Vivarina no braço e começa, tipo, a as porradas de faca. É o
bracelete da Mulher Maravilha, tá ligado?
Exatamente. Mas, assim, tipo, o filme, ele não tem muito o que spoiler, fora o fato de que ele é a referência mais importante da história do terror. É basicamente isso.
É, talvez o maior spoiler de todos seja no final do filme, né? Quando a Laurie e o Mike Myers estão se enfrentando fisicamente, né? Numa batalha. É, uma batalha mesmo. E tem aquela questão da máscara, né? Que ela tira a máscara e aí ele. Parece que ele vira uma criança de novo, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante também no filme, que é, parece, essa desassociação que ele faz quando ele tá sem a máscara, né? Que, infelizmente, no Halloween de 2018, eles, foda-se, jogaram fora. Mas eu acho uma coisa muito interessante quando você olha, porque é isso, você não explica muito sobre ele, mas você joga um elemento que faz você, pelo menos, pensar na possível psicologia que esse personagem tem por trás de todos os atos deles.
É, porque, de certa forma, nesse filme, né, pela interpretação só desse filme, o Michael Myers nunca deixou de mudar a personalidade dele desde criança, né?
Sim, e, na verdade, se você for parar pra analisar, parece que essa máscara dá uma sensação de poder pra ele, sabe? A partir do momento que ele coloca ela, ele se torna uma força. Só que se você tira, ele volta a ser o guri de sempre, que nem o Rodolfo falou.
Então você tá me dizendo que o Michael Myers usa calcinha.
Basicamente. por baixo daquele macacão de montador de guarda-roupa que ele tem um fio dental. Basicamente isso. Mas então. Mas é interessante você analisar, tipo, por esse lado, porque meio que ele também criou a ideia do vilão de slasher que tem uma fraqueza, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o Michael Myers tirar a máscara e virar criança meio que foi uma das bases pro ponto fraco do Jason, que é imitar a mãe dele, né? Quando Tommy Jarvis, acho que é na parte 4, se eu não me engano, que ele raspa a cabeça, ele começa a imitar uma senhorinha e tipo, o Jason, meu Deus! Ah! Então assim, ele foi a base até pra criação do vilão com ponto fraco esquisito. Pô, sim. Eu acho, cara, quanto mais a gente fala desse filme, mais a gente percebe que ele é uma obra-prima. Mas, assim, então, é, tipo, mas a parte que eu acho mais interessante do filme é o momento final que, tipo, esse filme o tempo todo que parece que, tipo, pô, o Michael Myers, ele é um cara normal, só que muito forte, aí ele toma os tiros do Loomis, de repente, quando ele cai, tipo, a Laurie pergunta, tipo, ah, o bicho papão já foi, ele diz que sim, só que eles olham da varanda e ele não tá mais lá. Aí naquele
momento já foi, você... só que foi embora.
Aí naquele momento você para e pensa, o quão normal o Michael Myers realmente é?
O maluco tomou 4 tiros no peito, caiu de uma varanda e tá lá, suavão.
Suavaço. Mas aí, tipo, é o ataque do assassino de babás, basicamente, o Halloween. É. Eu acho isso muito legal. Sim. Eu acho, pra mim, tipo, esse filme ele é extremamente... fantástico. Como eu já bati nessa tecla já, a atmosfera é incrível, a trilha sonora, como o próprio Borel falou, é grande parte do desconforto, né? Quando o John Carpenter ele fez a composição do tema do Halloween, ele não soube, mas ele criou uma das músicas mais icônicas do cinema.
Mano, é muito foda. Puta que pariu.
Pra mim, tipo, qualquer pessoa que existe, que tem um mínimo de conhecimento de cinema, quando ouve o tema do Halloween, sabe de que filme tá falando. Nem que seja, tipo, ah, o filme daquele cara lá da máscara branca lá que mata a gente. Mata a gente com a faca, entendeu?
Então, não assim, precisa você estar usando um Sonic 2000 pra escutar a agulha caindo do outro lado da chala. Você consegue identificar.
Uau!
Eu ouvi a agulha caindo do outro lado da chala? Meu Deus do céu, cara.
Não tanco nadinha as propagandas dos anos 2000.
Não, as propagandas da TV Manchete são show à parte. Uau! Eu descobri o ponto fraco do Borel.
Temos um ponto fraco esquisito aí.
É, exatamente, né? O Borel é a nossa força do caos do podcast, né? O ponto fraco dele é imitar o cara do Sonic 2000.
O ponto fraco dele são propagandas dos anos 2000.
Exatamente.
Mano, não tem como tancar, velho. A cara que ele faz, puta merda.
Ele, tipo, muito uau, assim. Aí, de novo.
Será que se imitar o pesadão também funciona?
Caralho, eu tenho que me concentrar aqui, porque eu ia falar uma parada bem legal.
Não, quando você fala que você vai falar uma parada bem legal, você me dá medo.
É.
Não tem nada a ver.
Isso é o objetivo desse mês, não é mesmo?
Não tem nada a ver com Brazzers, não. É tipo, é tranquilo.
Ah, sim. Agora, peraí, rapidão. Eu acabei de descobrir que o medo do André são as falas do Borã no podcast.
Não, o medo é, tipo, bater o FBI aqui na porta de casa.
FBI, open up! Open up pro caralho. O cara vai chutar a porta direto.
É, o cara quer chutar a porta e todos nós vamos pra uma prisão de segurança máxima e não vamos poder mais gravar podcast. Culpa de quem? Tua, Borel.
A gente só vai sair da prisão de segurança máxima quando a gente for pra uma audição e aí o carro vai bater e a gente vai escapar.
Nossa senhora.
Aí nem vai comer isso aí.
Aí, tipo, a gente vai fazer programas zoando as pessoas na noite de Halloween com macacões de montador de guarda-roupa e máscaras do William Shatner.
Não, mas sério. Como a gente provavelmente vai falar de alguns outros filmes, etc., eu queria puxar um gancho rapidinho, bem rápido, bem simples, pro Halloween 2. Que, tipo, o André falou que estraga e tal. Não vou dar spoiler disso, porque o 2 realmente, se você quiser assistir, assista. Não vou dar spoiler disso, porque é teoricamente uma parada importante no 2.
Sim, tem uma construção maior, né? Te fala assim um pouco mais da lore do Michael.
Sim, mas lá pro final do filme, se você ainda tinha dúvidas que o Michael Myers era imortal, moleque, no final do 2, o filho da puta vai pra um churrasco em Copacabana e sobrevive. O cara é cremado vivo e não morre.
Churrasco em Copacabana.
É meio louco, né? Porque, tipo, ele vai... No primeiro filme até faz sentido os tipos de dano que ele toma. Porque, tipo, mano, o mais louco que ele tomou foi os quatro... não sei se foram quatro ou cinco tiros.
Foram quatro tiros.
O cara... Não, foram seis.
Oxe, descarregou a bala toda.
Ele descarregou um tambor inteiro no Michael Myers. E ele sobreviveu. Então, a partir do momento que o Loomis descarregou um tambor inteiro no Michael Myers, falaram, ok, então agora ele é completamente imune a dano. Não importa o que jogar nele, ele sobrevive. Foda-se.
Ah, é mais um ponto de que o Michael Myers é mais uma entidade do que uma pessoa, né?
Sim, é praticamente como ele se fosse. Ele é quase uma força da natureza, se for para pensar. A gente tinha falado de cenas icônicas e a cena da lápide. Cena da lápide é cabulosa.
Mano, puta que pariu, velho. Esse filme, velho, ele é incrível. Toda essa série, eu só assisti o primeiro, mas puta que pariu. Nossa senhora, velho.
Não, tipo, é a lápide tá na cama da Laurie, se eu não me engano, né?
Sim, aí, tipo, ela tá deitada, uma parada assim, não é? Ele mata a menina e bota na cama, uma parada assim.
Mata a menina, bota na cama e bota a lápide. Tipo, caralho, por quê? Mas ele faz. Isso é muito louco, porque ele faz algumas coisas assim que a gente não consegue entender o porquê. Só que
não faz o melhor sentido, né?
Não faz, mas possivelmente dentro da cabeça dele, tipo, faz... Nossa, tem toda uma lógica, só que nesse caso não tem.
Ah, mas para pensar. Não teve nenhum momento que você só olhou uma coisa e quis fazer pensando apenas no resultado, tá ligado?
Sim, de fato.
Meu exame de próstata foi de jeito.
Ah, começou. Aê, começou
o terror do André.
Bateu o primeiro sino. Mas então, eu acho louco isso. E a gente tinha falado aqui de vários estereótipos que foram criados. E a gente esqueceu do clássico que a virgindade é o maior escudo contra serial killers que existe.
Porque, é claro, você não pode morrer virgem.
Aí que tá.
É a morte mais humilhante que existe na face da Terra.
Então, basicamente, no filme, se as duas pessoas estão se pegando, já é como se elas estivessem pintando um alvo nas costas, sabe? Tipo, esfaquei aqui, entendeu? E começou Exato. Nesse filme, tipo, tem aquela cena do... Quem que era que tava lá? Que...
Não era a amiga da Laurie que tava cuidando das
crianças? A Linda e o Bob vão pra casa dos Wallace, se eu não me engano, e eles vão, tipo... o cara vai descer pegar uma cerveja, e aí o Michael... É aquela cena que o Michael prende o cara na parede.
Exato.
Que aí tem aquela cena clássica do Michael vestido de fantasma. Inacreditável. Eu fiquei perplexo. Cara, por quê? Tipo, o cara se vestiu de fantasma. Aí eu olhei e falei, caraca, o Michael Myers jogou o lençol em cima dele. Fez tudo. Puta que pariu, cara. E aí... E tem umas cenas meio assim, como é que eu posso dizer... Meio aleatórias, e meio que isso faz o Michael Myers ser, tipo, um negócio ainda mais incompreensível, sabe?
O cara pegou a ideia e foi propagando pelo resto do filme, né?
Exato. E ele vestiu a fantasia de fantasma, e aí, tipo, ele vai estrangular ela com o fio do telefone. Por quê? Porque foda-se. Michael Myers. Aí, gente.
Michael Myers. Michael Myers 101. Mano, o Michael Myers, ele é o Pennywise antes do Pennywise existir, velho. Porque Exato. O filho da mãe dobra a realidade... Pra aparecer onde ele quer. E ele simplesmente faz. Ele simplesmente acontece.
Pois é. Então, e eu vou falar aqui um negócio que eu acho bem interessante nesse filme. Que a gente já falou da cinematografia. Mas eu esqueci de falar, mas eu vou aproveitar e falar aqui. Eu gosto como esse filme usa a escuridão.
Ah, de novo. É muito fácil você esconder algo grande. Quando você começa a perceber as oportunidades de esconder algo.
Sim. E eu gosto que o filme ele não é excessivamente escuro, sabe? Tipo, ele é o escuro o suficiente pra criar uma atmosfera. Ele não é, tipo, qualquer filme de terror entre 1994 e 2009, entende? Tem que ser muito escuro, muito dark. E não, esse filme, tipo, ele é uma escuridão padrão do... É uma escuridão padrão, tipo, de casa de noite, sabe? Então meio Sim. que acaba ajudando ainda mais na formação, como a gente já falou, da atmosfera. Então, meio que...
É, porque você pega um dos ambientes mais seguros da visão do ser humano e transforma num ambiente tenebroso.
Pois é, tipo, isso é uma coisa interessante, né? Como que grande parte dos ataques que o Michael Myers faz é em casas. É invasão domiciliar, sabe? Não é tipo o Fred Krueger que ataca as pessoas quando elas dormem, nos sonhos.
É, mas embora o sonho também seja uma parada que vai nessa vibe, sabe? Tipo, como é que você deixa de dormir na sua vida?
Sim, só que é muito mais horroroso quando você tá, tipo, sentado assistindo TV e você percebe que tem um malandro de 2,5 metros de altura louco pra te matar, entende?
É, inclusive, esse conceito também, agora que você citou, eu lembrei. Vai de um medo primordial do ser humano, que é a de quebra de segurança, né? Que Sim, é justamente isso. Quando você tá em casa, por exemplo, o ambiente tá meio escuro, e você começa a ver, tipo, silhuetas que parecem algo assustador, mas na verdade é um conjunto de coisas, assim. Essa é a vibe, a diferença é que dessa vez a silhueta é real.
Pois é. Então meio que isso tudo ajuda a construir, tipo, a ideia, um filme bem pé no chão. E brinca muito com o terror mais primordial, assim, como você falou, tipo, às vezes você vê um vulto, só que em Halloween esse vulto não é apenas um vulto. Ele existe de verdade, ele age, entende? Tipo,
ele é o Capitão Kirk Plutão.
É o Capitão... Pariu. Eu imagino ele com aquela atuação toda travada do William Shatner. A gente precisa fazer um programa sobre Star Trek.
Khan! Ah, mano, muito bom isso aí.
Imagina que terrível, cara. Você tá lutando com o Mike Myers, você consegue desarmar ele, tirar a faca dele, e ele ainda pode te dar um soco com duas mãos.
Eu lembrei daquela cena do Capitão Kirk enfrentando aquele lagarto.
É, ele pega pedra.
A cena de luta menos impressionante da história da televisão, sabe? Que ele bate, assim, tipo, e dá aquele golpezinho. Cara, imagina o Michael Myers fazendo isso. Tipo, perseguindo com a faca, assim, ele dá com a faca. A faca nem rela na pessoa. Ai, que bom que não foi o William Shatner. Até porque o William Shatner, naquela época, acho que já tava meio pançudinho já, né? Então ele já ia ser um Michael Myers mais tio, assim.
Ah, pelo visual de trabalhador de metalúrgica, né?
Nossa senhora. O Michael Myers trabalha carregando aquelas chapas de metal, tá ligado? Pra pôr na esteira.
É o emprego do meu pai, basicamente. Meu pai carrega pneu.
O nosso queridíssimo Conde Ingrid Onola acabou de confirmar que o pai dele é o Michael Myers.
Não só isso, como ele acabou de afirmar que o pai dele usa calcinha.
Ou que meu pai é o cosplay do Julius.
E por sua vez, o Julius é o Batman.
Então, é verdade.
Tá tudo conectado.
Então, o Michael Myers é o Julius se ele tivesse cedido a insanidade do Batman.
Ou seja, basicamente ele é o Coringa. Essa linha de
Half-Life 3 confirmed.
Tudo isso aí, se você juntar, dá um triângulo, tá ligado?
Quer dizer, então, que nós fomos influenciados pelo filme do Coringa, é isso mesmo?
Exatamente, nós usamos uma sociedade.
Isso diz muito sobre a nossa sociedade.
Caraca, mas eu fico triste que Michael Myers nunca vai falar que vai comer a tia do Bat, que é um problema, né?
Isso é.
A gente já desviou do filme. Porque, tipo, gente...
Peraí, rapidão. Só pra finalizar com chave de cocô.
Diga.
Eu acabei de me tocar que eu acho que a tia do Batman é minha mãe.
Meu Deus.
Acabamos de confirmar que o nosso queridíssimo Transmissão Instantânea faz parte do Feira da Fruta Verso.
Ai, velho, puta que
pariu. Isso parece. Aqui é um líquido que você passa na cabeça da faca. Você desarma o Michael Myers.
A gente tentou falar o mais sério possível de Halloween, mas quando acabou e a gente não quer mais falar de Halloween, a gente...
Não, mas nem a questão de acabou, mas é como eu falei, ele é um filme quintessencialmente simples, entende? Tipo, ele não tem um enredo extremamente complicado. Ele é um filme, assim, que é muito mais sobre a experiência de assistir do que, de fato, sobre muitos detalhes técnicos. Então, eu vou falar a minha experiência, que já que a gente vai... Estamos batendo perto de uma hora, então vamos terminar aqui falando cada um, dando um pouquinho de detalhes de como foi a sua experiência sentindo vendo o filme.
Justo.
Vamos lá. Eu começo. Pra mim, eu fiquei com medo. Eu não vou mentir. Eu fiquei, porque como a gente estabeleceu aqui nesse programa em diversos momentos, ele brinca muito com medos que nós temos, que são muito reais. Entende? Então, eu assisti o filme todo, vi o filme duas vezes, mais velho, ainda passei cagaço. Entende? Então, pra mim, tipo, esse filme, ele é bem impactante. E você, Borão, o que você sentiu assistindo?
Mano, eu tipo assim, porque como eu assisto vários filmes de terror e tal, eu já tô acostumado com esse tipo de coisa e tal. Então, eu fui assistir ele, né? Eu já tinha assistido quando eu era pequeno. E aí, tipo, eu fiz todo um setup porque eu realmente queria poder falar sobre a experiência Halloween, tá ligado? Então eu baixei o filme. Não, baixei o filme. Assisti em uma plataforma de streaming, né?
Lógico.
Claro.
Não baixaria.
Nós não apoiamos a pirataria neste programa.
Jamais. Eu assisti
em uma plataforma
de streaming. Assisti no Crunchyroll. Vamos lá. Então, beleza. Enfim, né, eu adquiri o filme de maneira legal. E aí, tipo, desliguei a luz do quarto, tal, botei na televisão, tal, enfim. Fui assistir e tal, e ele não me dá medo, esse filme. Por isso mesmo que ele é o único filme de terror que eu já assisti na vida. Então, tipo, ele cria um desconforto em mim, mas eu acho ele muito mais engraçado do que assustador. Mas eu tenho consciência de que ele consegue criar um clima de que se você tiver, assim, prestando atenção nas paradas, você realmente fica, tipo, caralho, que porra é essa que tá acontecendo mesmo? Então, foi uma experiência bacana até. Tipo, eu vou procurar assistir os outros filmes do Halloween. Mas, tipo, ele cria realmente uma aura, assim, de que puta que pariu, tem alguém me olhando, tá ligado? O Michael Myers tá aqui, entendeu? E aí ele cria esse... Ele me dá uma sensação de inquietude, se eu pudesse dizer, botar
palavras. É, mas inquietude é que todo perseguido por Stalker consegue sentir.
É, meio que ele é uma experiência bem autêntica em passar os sentimentos de quem sofre de perseguição, né?
Uhum.
Então, Ingrion, conte mais a respeito do que você sentiu vendo esse filme.
Então, o Boré falou que ele não dá medo, mas assim, isso que é engraçado nesse filme pra mim, porque eu consumo muito conteúdo de terror, tanto de jogos quanto de filmes e afim. E o que me caga de medo sempre em algo que eu vejo bastante qualidade, é quando a coisa que tá me dando medo é relacionada a algo que é possível na vida real, tá ligado?
Sim.
Querendo ou não, de uma forma ou de outra, o Michael Myers... Parece meio absurdo, mas o que o Michael Myers passa no filme inteiro parece ser algo que pode acontecer na vida real.
Sim.
E aquele esquema lá que eu falei, o vulto, a silhueta no meio do escuro ser real e, tipo, isso realmente pode acontecer. Já tem várias notícias bizarras de pessoas que invadiram a casa de alguém, mas invadiram de uma forma tão stealth da vida que a casa parecia normal, e quando você tá lá no seu ambiente mais relaxado possível, puf, tem uma pessoa perigosa ali com você.
Pois é, é genial esse filme, ele realmente retrata bem.
E ele também retrata, tipo, um dos principais medos que a maioria das pessoas sente hoje em dia, que é o medo de ser perseguido, né?
Pois
é. E é mais na questão da... Eu digo que, tipo, ele me passa essa sensação mais na questão da psique da pessoa, porque quem tá se sentindo perseguido vê o perigo em todo lugar. Até quando ele não está presente naquele lugar.
Sim, ele meio que... Ele cria uma aura de desconforto em toda a Haddonfield, né? Porque é, a partir do momento que ele tá solto, e aí,
o que, então, que vai acontecer? Assim como o André classificou o Pennywise como a personificação do ódio, inclusive, posso citar só uma cenazinha que não chega a ser spoiler do filme It 1.
Ah, pode mandar.
Que é o quê? É, no tipo, levando essa analogia do Pennywise ser a personificação do ódio, né?
Sim.
Quando um personagem específico, não tão específico, do filme 1 de It, não o antigo, no caso de 2017, né? É, quando ele tá sendo perseguido no esgoto pelas representações de medo que o Pennywise tenta jogar em cima dele, quando ele tá cercado, a primeira coisa que ele vê quando ele vira pra trás é um balão escrito I Love Derry, que é justamente uma mensagem do Pennywise dizendo que, tipo, eu amo essa cidade porque essa cidade é toda construída em volta do ódio.
Sim, de fato.
E ele pega justamente um dos personagens que está agindo em prol do ódio em relação aos outros protagonistas do filme.
Meio que o Michael Myers, ele faz isso pro medo, né? Ele é a personificação do medo.
Então, pra mim, o Michael Myers, ele é a personificação da paranoia.
Verdade, melhor até do que medo.
Exato, tipo, enquanto o Pennywise, ele apresenta o ódio, porque ele aparece justamente pras pessoas que estão...
Tem envolvimento direto, né? Seja sendo vítimas ou causadores. Né?
É, então. É, tipo, as pessoas que sentem ódio por encararem seus próprios medos de frente são vítimas muito deliciosas pro Pennywise, aparentemente. E enquanto no Halloween, as pessoas que mais se sentem seguras em todo momento, em todo ambiente que elas frequentam, são as principais vítimas do Michael Myers.
Pois é, tipo... Pessoas no meio de relações sexuais, é gente fazendo trampo de babá num dia, tipo, parece ser um dia normal, né? Mais uma noite de Halloween, onde vou ter que, sei lá, ficar cuidando de uma criança pra fazer um dinheiro, e aí, quando você menos percebe...
Chulapada.
Então, assim, sei lá, o que você falou sobre o Michael Myers ser a personificação da paranoia, pô, tá mais que certo. É, analisando, faz todo sentido mesmo.
Faz todo sentido psicológico.
Então, agora vamos perguntar pro nosso queridíssimo convidado, Rodolfo, o que você sentiu assistindo Halloween?
Eu não consigo lembrar das primeiras vezes que eu vi Halloween. Eu acho que eu era bem criança ainda, bem pequeno. Eu consigo lembrar de todas as revistas que eu fiz ao filme ao longo dos anos. Principalmente quando vai batendo o Halloween mesmo, né? No calendário, chega outubro, você fala, vou revisitar Halloween, né? E eu acho que é isso, né? É um dos filmes mais influentes da história. Quando você pega ele como estrutura, você entende, né? O que é um bom terror feito, né, no cinema. Principalmente quando a gente vê que o terror é algo muito, muito simples de se fazer, né? Você não precisa de muita inventividade, você precisa de criatividade, né? Você precisa saber exatamente manipular os elementos, né? A linguagem cinematográfica ao seu favor, né? Eu acho que o terror é muito isso, né? Quando você pega o histórico dos filmes B, né? E você vê o quanto você precisava aproveitar um orçamento pífio, né? E pra você contar boas histórias e contar histórias criando novos aparatos técnicos mesmo, novas estruturas, novas formas de você se comunicar mesmo pra passar isso, pra construir o terror. Porque o foda de... o complicado de você construir um terror...
Pode xingar. o transmissão não é recomendado pra... Se você ouvir os nossos outros programas, você vai perceber que esse não é um programa que dá pra botar criança pra ouvir. Então pode ser um pouco mais verborrágico, não se preocupe.
Tranquilo. Eu acho que o foda do terror é isso, né? Diferente de outros gêneros, né? Eu acho que o terror e a comédia, eles têm objetivos muito, muito próprios, né? A comédia, você tem que rir, você tem que ser graça, né? É riso, graça ou comédia. Ele tem que te provocar isso. E o terror, necessariamente, ele precisa te deixar tenso, né? Te deixar aterrorizado, te deixar horrorizado, né? E eu acho que Halloween é um bom exemplo disso.
Rodolfo, você tocou num ponto da hora, porque essa analogia é tão perfeita, mas tão perfeita, que assim, o medo e o humor são duas coisas assim na nossa cabeça que são estudadas até hoje com muito interesse em descobrir qual é a fonte mais precisa, né, que gera essas duas coisas. E, mano, todo diretor de filme de comédia quanto de terror, eles têm um trabalho muito difícil, que é o de dosar a maneira como eles vão fazer o público sentir essas duas coisas.
Pois é. É muito interessante mesmo essa análise, essa forma. E, cara, vocês dois estão cobertos de razão. De cima a baixo. É, de fato, são duas características muito, muito complicadas de fazer. E que, na época mesmo, como o próprio Rodolfo falou, o pessoal tinha que fazer muito com pouco, entende? Eles tinham que fazer um filme de terror que fosse sólido, fosse crível, com um orçamento pequeno. Lógico, $325 mil em 1978 é muito dinheiro. Só que, pro padrão de blockbuster daquela época, era pouco. E se você for olhar hoje, é menos ainda. Pô, tem filmes indies, independentes, que tem um nível de qualidade, não apenas, não digo qualidade de filme, mas tipo qualidade de gravação, qualidade de edição, similares ou inferiores a Halloween, que tiveram um orçamento maior. Então, assim, é muito louco ver como que esse filme, ele é um exemplo para diversas coisas, incluindo o de como a criatividade é uma arma pra contornar o orçamento.
É, tipo, é essa questão do orçamento mesmo, né? Tipo, inicialmente o John Carpenter e a Deborah Hill queriam escrever uma história que ela durasse mais tempo mesmo, né? Que era uma sequência de assassinatos que ocorrendo ao longo de vários dias. Só que eles chegaram no ponto que eles falaram, a gente não tem dinheiro pra gravar tanto. Então a gente precisa resolver isso aqui em tantos dias, que se não me engano foi em torno de 20 dias, e a gente tem que resolver esse filme tem que se passar em um dia só. Em uma noite só. E aí eles escolheram a data do Halloween. Tipo, isso, tipo, imagina. Tipo, a gente imaginar Halloween, se não se passar no Halloween, e se não passasse numa noite única, assim, tipo, não seria o mesmo filme nunca.
Talvez até perderia o impacto, né?
Exato.
Meio inclusive, que faz... a questão de ser na noite de Halloween também é um negócio interessante, porque, assim, aí eu já posso estar fazendo uma esticada muito longa, mas talvez, o fato de ser numa noite específica como Halloween e de ser lembrado durante o filme, faz com que as pessoas também não achem muito absurdo o Michael Myers só aparecer e matar as pessoas com uma entidade do inferno, tá ligado?
Não, tipo... eu acredito que, pelo contrário, eu acredito que o Michael Myers, ele é muito mais intimidador fazendo o que ele fez numa noite só.
É, porque... então, mas eu digo do que, da questão de ser a noite de Halloween, porque... Sim, claro.
É quase algo místico, né? Tipo, é a noite do terror e aí esse cara tá espalhando o terror como se ele fosse parte da noite.
É, porque assim, por um lado, o Michael Myers não parece um... Ele, tipo, parece um personagem humano, porém misterioso. Por outro, ele parece muito personagem mítico, sem background, que, tipo, hoje em dia seria muito alvo de reclamação, tá ligado? Mas a maneira como ele foi representado e... fato dele ser representado nessa noite específica faz com que a balança fique equilibrada.
É, meio que o Michael, ele é tipo uma força da natureza, sabe? Ele simplesmente vai e destrói. Ele não tem uma... Inclusive eu falo que é parte do que Halloween 2 estraga, mas ele faz as coisas sem motivo. Ele simplesmente faz. Ele não tem uma história porque ele não precisa. Porque ele só é a morte andando e destruindo tudo. E fazendo a vida das pessoas um inferno na noite de Halloween. É isso. Mas é o que eu tinha falado que pra mim faz ele ser algo mais... Faz ele, tipo, ele ter uma presença mais forte. É porque assim, se fosse sei lá, tipo, uma semana, cada dia com uma morte diferente, ele ia ser tipo um assassino em série de história noir, sabe? Cada dia tem um crime diferente, aí tem a visita à cena. Ele não ia ser essa presença extremamente assustadora e aterrorizante que ele é. Ele ia ser só mais um cara que mata a gente. Porque quando ele faz tudo isso numa noite, você percebe, tipo, ele não tem planejamento, ele não monta cena. Não, ele é um cara que sai matando tudo. E rápido, tipo, ele não tem lógica, ele não tem planejamento. Ele simplesmente vai e faz. E vai fazer. Vai matando as pessoas. Ele, pra mim, isso é muito mais assustador, entendeu? Porque ele é um negócio que é muito mais, tipo, ajuda a criar muito mais um desconforto. Porque sempre quando a gente vê um filme de terror, tipo, é padrão. Sempre a gente acaba pensando, putz, e no mundo real? Pô, imagina se fosse real. Mesmo que fosse só uma vez que a gente pensa, mas a gente acaba pensando. E nisso, meio que o Michael Myers, ele é extremamente... Ele é horroroso, porque, ah, você tá sendo perseguido por um serial killer. Às vezes ele monta uma cena do crime. Ele escolhe uma pessoa em específico pra ser um alvo. Michael Myers não. Michael Myers, ele abre a sua porta, ele tipo, esfaqueia 5 vezes com a faca, deixa o seu corpo leve e embora. É isso.
E é irônico, porque a maioria dos serial killers tem algum tipo de comportamento obsessivo.
É, e o Michael Myers, ele simplesmente, ele é uma força de destruição.
Uhum.
Ele é basicamente o Doomguy se ele fosse do mal, entendeu?
ele é o cara de Hatred.
Ele é o cara do Hatred, basicamente isso. O cara do Hatred é o Michael Myers, só que sem nada icônico. Mas... é isso aí, né? Acho que a gente não tem mais o que comentar a respeito do filme. Rodolfo, você tem mais algo a falar?
Eu preciso fazer um apontamento técnico muito, muito importante que eu não consegui fazer.
Oh, desculpa, então.
Eu agradeço a John Carpenter por não ser brasileiro, porque se ele fosse brasileiro, o filme se chamaria Dia do Saci e o Mike Myers seria o Homem do Saco.
Caraca, a gente precisa fazer uma adaptação disso. O Homem do Saco está atacando. É, porque meio que o Michael Myers, ele é o bicho papão, tanto que a própria Laurie Strode fala sobre o bicho papão no final, né? E aí, cara, imagina. Ela olha pro Loomis e fala, o Homem do Saco já foi embora. Imagina, tipo, o site pra notícia no jornal, assim. O assassino de babaço, o Homem do Saco. Parece o cara que tem elefantíase e foi pras pernas. Ai, meu Deus do céu. Mas então, é isso aí, gente. Mais algum comentário a fazer? Ou já podemos encerrar por aqui, já?
Eu acho que tudo que precisava ser dito foi dito e mais um pouco.
Certo, então. Então, pessoal, é isso aí. Vocês foram introduzidos ao primeiro episódio do Terror Instantâneo. Basicamente, o Terror Instantâneo é um especial que a gente vai fazer todo mês de outubro pra celebrar o terror. A gente vai fazer, tipo, uns 2-3 programas por semana, depende do nosso querido Pedrão, o editor. E nele a gente vai focar em coisas de terror. Filmes, jogos, séries, quadrinhos. Se tiver temática de terror, às vezes nem precisa ser objetivamente assustador. Mas se tiver uma temática de terror, a gente vai dar uma chance e vai trazer aqui. Primeiramente, gostaria de pedir pro nosso queridíssimo Pedrão pôr uma salva de palmas pro Rodolfo, que tá aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação, cara. Você, tipo, adicionou muito pra nossa discussão, trouxe um monte de informação legal. E, cara, você sabe que se você tiver a fim de aparecer de novo, só sugere uns temas aí que você possa participar e você é mais que bem-vindo.
Ah, beleza, eu que agradeço, gente. Foi um prazer participar com vocês. E é isso aí, vambora.
Então agora vamos fazer aqui as despedidas tradicionais. Primeiramente, Borel.
Mano, muito obrigado pra você, né, que escutou até aqui. Fique na paz, fique com Deus. Não fique sobre a presença de Michael Myers. E é isso.
Não pensa no diabo que ele não aparece.
Não pensa no diabo que ele aparece. Ai, pelo amor de Deus. Não pensa no diabo que ele aparece.
Boa noite.
Boa noite. Pá, fecha a porta. Aí, ó, citando o Nerdcast. Primeira vez citando o Nerdcast no programa. É,
foi um recorde de segurar citações no Nerdcast, né?
Não, a gente tem que fazer o... A gente já tem que fazer o... Que nem aquelas obras, sabe? Tipo, dia sem citar o Nerdcast.
É, então. E ficar arriscando, né? Grupo de 5 palitos.
Nossa senhora. Já que você quis ser o nosso queridíssimo... aquele que traz maus presságios, então, Ingram, seja o próximo a se despedir.
Bom, galera, muito obrigado por fazer parte desse Spooky Time com a gente. Eu tô muito feliz, porque mês de outubro é dia de ser aterrorizante, meu Instagram tá ficando mais aterrorizante, me sigam lá, @ingrionzé.
Como se as postagens normais fossem hiper normais,
né? Não é mesmo? E, bom, durmam bem, não pensem no diabo que ele aparece.
Boa noite.
Boa noite. Feche a porta antes que o Michael Myers entre e não fique olhando pros cantinhos da sua rua, não, porque você vai ver coisas que você não quer ver.
É, tipo um mendigo mijando no canto. Rodolfo?
Gente, obrigado mais uma vez por me convidar, né? Quero desejar uma boa noite a todos. É um prazer ter feito parte desse episódio do Transmissão. E qualquer coisa também me sigam lá nas redes, etc e tals. Eu sou crítico de cinema, escrevo pro Torre de Controle, escrevo pra alguns outros sites também. E não esqueçam de dar duas voltas na chave também, né? Nunca se sabe.
Fala como se adiantasse.
Inclusive, eu vou sugerir aqui, Rodolfo, tem algum jabá que você quer fazer de alguma coisa? Aproveita a chance.
Não, acho que não, tranquilo. Acho que me sigam lá no Instagram, @RodolfoCHGS, também é o mesmo nick no Twitter, também lá no Facebook, minhas críticas, meus artigos e tudo mais, sempre saem por lá, né? E nesse mês de outubro também vou colocar muita coisa de terror, também tô comentando muito sobre o filme do Coringa, né, e as polêmicas em torno do filme. Então, se quiserem conferir, sigam lá. E, claro, fiquem ligados aqui no Transmissão, porque é só qualidade, é só coisa boa e é só maravilha.
Aí sim. Então, muito obrigado a vocês que nos ouviram. O mês do terror não acabou ainda, não sei quanto tempo vai demorar pro Pedrão editar esse podcast, mas A gente vai fazer ainda mais um programa do Terror Instantâneo. O tema, vocês vão descobrir. Até lá, ótimas noites para vocês.
Spooky!
E, enquanto isso, até mais. Tchau, tchau. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. But I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you.